Olá, aqui é Yohara Quirino
e Mary Alencar.
E nós somos o X-Science Podcast.
Bem-vindas ao episódio 6 do nosso quadro Rapidinhas, onde trazemos discussões e informações atuais em poucos minutos, podendo trazer posts que vocês amaram do nosso Instagram ou não.
Hoje iremos conversar um pouco mais sobre os papéis que o cientista pode ter na nossa sociedade.
Queremos agora que você feche os olhos. Sim, isso mesmo que você ouviu. Feche os olhos e imagine um cientista.
Que roupa ele ou ela usa? Esse cientista tem algo na mão? O que é? Usa óculos? Parece meio doidinho, animado com a vidraria de um laboratório e com jaleco branco? Bom, para quem nos segue há algum tempo, sabe que adoramos falar sobre o estereótipo do cientista, de como normalmente as pessoas sempre atrelam a imagem daquele que faz a ciência a um homem, normalmente branco, meio maluco, tipo Albert Einstein.
E para um bom seguidor do X-Science, você já sabe que não é assim, né? A realidade é bem diferente, apesar de sabermos que existe um padrão, principalmente nos cargos de chefia dentro do meio acadêmico, um cientista pode ser uma mulher negra da periferia. Já parou para pensar nisso? Mas, focando agora no estereótipo do cientista, que sempre está de jaleco e explodindo coisas, você sabia que existem muitos cientistas que nem jaleco usam?
Minha roupa normal de campo, por exemplo, é uma calça bem folgada, tênis ou descalça, porque eu faço muitas coletas na areia da praia, e uma velha camisa de sol com a minha prancheta e lápis, é claro.
Vamos desconstruir ainda mais o que o cientista faz?
Observando além da bancada de laboratório super limpa com cheiro de álcool, um cientista da área ambiental pode, por exemplo, trabalhar em uma unidade de conservação ou ONGs, que são as organizações não governamentais, realizando monitoramentos periódicos da vida terrestre ou marinha e desenvolvendo projetos socioambientais.
Também pode dedicar uma vida profissional a trabalhar com data science, que basicamente reúne, interpreta e comunica inúmeros dados. Além de poderem explorar ruínas antigas, como muitos arqueólogos fazem, ou analisarem fenômenos da sociedade, como os cientistas sociais.
Para vocês terem noção, depois que terminamos nossa formação de doutorado, não precisamos ir necessariamente para um pós-doutorado. Nós podemos ocupar cargos em empresas e indústrias, como analistas de pesquisa de mercado, gerentes de produto, analistas quantitativos.
Também podemos trabalhar na parte editorial de revistas científicas, em setores de regulamentação e empreendedorismo, sem precisar sermos obrigadas a escolher o clássico, pós-doc, atrás de pós-doc, até conseguir ser chefe de um laboratório ou professor universitário.
Importante lembrar que para uma nação é essencial utilizar sua mão de obra altamente capacitada como mestres e doutores em várias instâncias da sociedade, em prol do desenvolvimento econômico, tecnológico e social.
E a sociedade como um todo precisam conhecer os diferentes papéis que o cientista pode se inserir. O reconhecimento dos profissionais na ciência pode auxiliar na melhoria das condições de trabalho, principalmente em países como o Brasil, que possui um baixo estímulo ao desenvolvimento científico.
Outro ponto interessante é, se mais pessoas desde jovens conhecessem as inúmeras possibilidades que a ciência oferece, será que poderíamos estimular mais pessoas a entrarem para o meio científico?
E pensando nessas questões, resolvemos convidar a Alice Azevedo para contar um pouco da história dela, que nos inspirou para a criação desse episódio.
Bom, a minha história da ciência, ela começa na bancada, né? A minha primeira pesquisa, ela foi durante a minha graduação em biologia, e eu pesquisava sobre o comportamento de uma espécie de estrela do mar no Laboratório de Invertebrados Marinhos no Museu Nacional da UFRJ, que é um museu que se localiza na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E ao longo de 2 anos que eu tive essa pesquisa, eu fui percebendo que eu não conseguia comunicar a importância do meu trabalho para os meus conhecidos, então, que dirá para a população em geral. Então, eu comecei a participar de alguns eventos destinados para o público que o Museu Nacional promovia junto com o setor educativo. Para mim, a gota d'água foi quando teve um incêndio do Museu Nacional e que as pessoas não sabiam que aconteciam diversas pesquisas, tanto pesquisas em biologia, em arqueologia, em etnografia, como em educação também. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer cursos voltados para divulgação científica, para arte e ciência, para popularização da ciência. Eu fiz a minha monografia, que teve como objeto de estudo a importância dos espaços não formais de educação para o biólogo professor. E logo depois, eu atuei alguns anos como educadora museal dentro de museus de ciências. E hoje, eu me encontro aqui, fazendo mestrado em divulgação científica na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz. E essa minha trajetória, ela me fez perceber que a ciência não acontece só nas bancadas. Eu sou bióloga e a minha pesquisa em divulgação científica está dentro das ciências humanas também. E essas pesquisas são de extrema importância para a engrenagem da ciência, da sociedade. E é necessário entender, a gente entender isso para não cairmos nas armadilhas que estereotipam a ciência, o cientista, a produção científica.
Vimos que, além do que falamos, o cientista pode trabalhar com comunicação e escrita científica. Sabe um cientista que faz isso e está direto na mídia? Átila Iamarino.
Também tem o Dragões de Garagem e a galera do Nunca Vi um Cientista, e sempre produzem um conteúdo de alta qualidade.
Quanto mais a sociedade brasileira, e isso inclui os políticos, darem valor a nós cientistas, nos dando o devido espaço e boa remuneração para darmos o melhor de nós, todos saem ganhando.
Venha e se junte a nós nessa luta para reconhecimento da produção científica no nosso país. O X-Science Podcast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O roteiro de hoje foi feito por mim, Yohara, e por Mary.
A arte de divulgação foi feita pelo Victor Coutinho.
E a edição ficou por conta da Maíra Pivato. Nos segue no Instagram, @xscience.podcast.
Para dúvidas, críticas, sugestões e parcerias, podem nos mandar e-mail através do xscience.podcast@gmail.com.
Até a próxima!